falando sobre a tefilá e vimos que a tefilá tinha alguns benefícios. Quais são os benefícios que a tefilá tem, em geral? Primeiro, o fato da pessoa poder se comunicar com Hashem. Segundo, o fato em si que a tefilá te faz ter consciência da possibilidade de se falar com Hashem. Nós temos visto também como Deus é grande e você é pequeno. E vimos também que te lembra o conceito dos korbanot no Beit HaMikdash. Por quê? A tefilá foi instituída substituindo os korbanot, as oferendas que tinha no Beit HaMikdash, e você percebe, entre aspas, o korban, que você quer de alguma forma agradar a Deus, o sentido, e quando você vai fazer tefilá, cria-se de alguma forma todo dia a possibilidade de ter um vínculo 3 vezes ao dia com Hashem. Isso é uma coisa totalmente diferente, um conceito diferente, uma virtude especial que tem a tefilá. Contudo, você vai poder perguntar, e a pergunta óbvia e lógica, então preciso de um sidur para me comunicar com Hashem, preciso seguir um roteiro eventualmente. Por que que nos sabem instituíram o que nós chamamos de Nusach HaTfilah? Por que instituíram justamente esse conceito de...
Para te facilitar.
Mas por que te facilitar? Não é mais fácil você falar eventualmente com o teu coração, que sai do coração, com tuas palavras... Um vídeo que te quebrar, às vezes te quebrar os dentes falando palavras que você não entende. Ou de repente você vê uma pessoa vai de Hazan e ele fala Lishnei Afar, Lishnei Afar, e não é Lishnei, Lishnei Afar. Então aí alguém grita, não é Lishnei, Lishnei, corrige. Que diferença faz? O que interessa é a intenção, a Kavaná, se vemos que a intenção.
Mas acho que é por isso, para apurar a Kavaná, a concentração, né? Ele vai rezando,
mas
vai
na prática é isso que estou chegando, estou indo. Vê se me acompanha, Carlão. Então, como você diz, no surto queimará. Então, na realidade, não é assim. Porque a Kavaná, eu tenho talvez mais Kavaná, quando eu estou falando, que me sai do coração, do jeito que me sai do coração. Então surge uma pergunta, por que devemos seguir o rito, etc., do Sidur, do Nusach, o ritual como já foi instituído, como está colocado. Então, primeiro e principal, o rito do Sidur, a sequência da Tfilá, foi instituída por nossos sábios da Grande Assembleia, e eles eram 120 membros, por isso que inclusive hoje em dia, entre parênteses, o Knesset, não hoje já desde a Fundação do Estado de Israel, o Knesset, o Parlamento, é composto por 120 membros. Em lembrança daquela Grande Assembleia, o Knesset, chamava Anshei Knesset Agdolah, os membros da Grande Assembleia, que eles chamavam justamente 120 membros. Então, por essa razão que tem 120 hoje em dia. Então, e muitos deles eram profetas. Eles, quando instituíram a tefilá, cada coisa que colocaram a tefilá, cada letra, cada versículo, cada expressão, foi literalmente escolhida a dedo. Foram, vamos dizer, conclusão depois de muita análise e muita discussão. Não é que de repente levantou alguém de manhã e falou, vamos fazer o Sidur assim. O Nusach, a estrutura da Tfilá, como já vem antigamente. Logicamente que depois tem, por exemplo, Modim Anachnu Lach ou Modim Anachnu Lecha. Tem algumas...
Abarachaman.
Shema Koleinu Abarachaman ou Abarachaman Shema Koleinu. Tem diversas formas de... Na prática, como chega, isso já é tradição. Qual sidur você está acostumado a usar? Isso é uma questão de tradição. Mas, em princípio, se você vai ver qualquer sinagoga do mundo, qualquer rito que seja Ashkenazi, Sfaradi, Teimani, o que for, marroquino, iemenita, não interessa, todos têm a mesma estrutura de tefilá, todos têm a mesma colocação na tefilá, a mesma coisa.
Tchau, bom dia.
Então, se você aprende tefilá, por exemplo, como rezar, você consegue rezar e acompanhar em qualquer lugar. Pode se perder um pouquinho, mas a pessoa que está habituada com o Sidur, é simples. Você sabe que tem um Ashrei, depois tem Ishtabach, e depois tem a bênção do Shema Israel com o Shema Israel, e tem a Amidah, e depois de novo o Ashrei, etc. E vai indo. E se você vai na sinagoga separadinha, vai ver que a estrutura é a mesma. E
pode ser.
A estrutura é a mesma.
Neles não dá para entender nada, né?
Não, você não consegue entender às vezes porque a gente somos muito condicionados. porque a gente tem um, sabe, tem sempre a mesma melodia, é sempre, você vai e tem a melodia. De repente o Lejado Di é o mesmo Lejado Di, mas a melodia é diferente, você vai ver, as palavras são as mesmas. Quando Rav Shlomo Alkavetz, que é autor do Lejado Di, ele escreveu o Lejado Di e foi instituído, adaptado, instituído, você vê, em todo lugar o Lejado Di é o mesmo. Às vezes você se perde. O que aconteceu se perdeu? Você está acostumado a Lejado Di com uma melodia, de repente chega lá, a melodia é diferente. O ritmo, tudo. Então, mas o Lejado Di é o mesmo, não mudou nada. E se você vê bem, todas no Lejado Di, no último parágrafo, se vira para Jerusalém. Em todas, assim, para o lado para o leste. Então, espera aí. O que está mudando aqui? Certo? Perdão, estão olhando para o leste e se vira para o oeste. Ok, então... Vemos aqui que existe alguma coisa especial no texto como foi instituído. Na prática, pode ser que Kavaná, pessoalmente, com minhas palavras, você possa ter mais. Se você conseguir, à vontade. Mas na prática, o ser humano ele tem, se distrai. Você está num shiur, está pensando em outra coisa. Você está numa reunião, que é de trabalho, ou de algo importante, e você também, no momento, como chama? O pensamento começa a voar. Você lembrou de alguma coisa?
Bom, mas se você acompanha no Sidur, é até mais fácil o seu pensamento voar. Porque se você está concentrado no que você está pensando, no que você está pedindo, é diferente.
Sim, mas
eu, às vezes eu me pego distraído pensando em outra coisa e já li metade da reza.
Isso acontece, mas por essa razão que é importante quando você lê e você entende o que você lê. Quando você tem...
Sim.
O que significa Kavaná? Kavaná é intenção. Eu estou lendo e eu estou tendo intenção no que estou lendo. Meu Deus, me manda saúde. Aí na hora estou lendo, puxa, saúde. É verdade, saúde para mim, para minha família. Fulano que está doente. Ciclano que sei lá o que tem que fazer. Você começa, pode voar, mas dentro do assunto, porque você está pensando. Agora você lê Refaeino, e você não entendeu o que está falando bem Refaeino, etc e tal.
Você está focado, né? Não é que entendi. Você está concentrado.
Tá. E qual a diferença entre focado e concentrado?
Você pode estar focado no teu objetivo, mas como ele falou, às vezes você se distrai. Pode
então, distrair. Você não está focado?
Não, objetivo sim.
Não, você desfocou.
Quando você fala do refaeno, você fala... Nesse momento você tem que pensar na saúde, pedindo para você, mesmo que você esteja se sentindo bem, ou é mais para você focar em alguma pessoa?
Você pode...
Em geral, né?
Primeiro que nada, pedir saúde também significa pedir para preservar a saúde também. Eu não preciso ficar doente para dar valor à saúde. Eu posso pedir para manter saudável, para não adoecer. É melhor não adoecer do que ser curado. Muitas vezes a pessoa diz, ah, mas Deus não... Eu não preciso pedir para Deus nada. Pedi para manter como está.
Mas, Rabino, sabe que eu não entendo uma coisa? Moshe Rabbeinu...
Só uma.
Por enquanto. Quando Moshe Rabbeinu fez a tefilá dele, ele fez bem rapidinho, falou uma coisa rápida, porque, né, assim a Shem escutou, uma vez que você explicou isso. E a nossa tefilá, hoje é de uma hora. Mas não, Hashem, ele quer uma tefilá de uma hora ou para ele já é o suficiente como Moshe Rabbeinu
em um Hashem segundo? Não quer nenhuma nem outra, não é Hashem? Nossa, é nós, é para nós.
Você tem também louva, você tem...
Não entendeu?
Não é só para nós. Então, vai estar do egoísmo.
Não é questão, mas a questão é a seguinte, na hora que você está rezando, você fala com Hashem, se você conseguiu realmente se concentrar e pedir, Hashem, me manda. Só que às vezes você aproveita e fala, olha, me manda, por exemplo, Parnassá. É genérico, me manda Parnassá, manda Parnassá. Só que às vezes você fala, olha, eu sei que não estou muito bem, e eu gostaria de Parnassá porque quero isso, porque quero aquilo. Por que que quero essa Parnassá? Por que me sou merecedor, etc. Você se envolve muito mais. Agora, tem uma questão que fala, ah, me manda Parnassá. Sabe, me manda, não faz nada para ir buscar, etc. É diferente do que dizer, me manda para uma saca, hoje tem uma reunião com aquele cliente, sei lá, ou aquela reunião importante, ou sei lá, entendeu? Mais específico, mais pontual. Então, na prática, quando nossos sábios instituíram a tefilá, o rito e tudo mais, devemos saber que esse rito foi baseado não somente em ideias, mas versículos que já deram certo, frases que já deram certo no Tanakh. Se você vai ver, o que é o Sidur? Você vai ver, está cheio de citações. São trechos já escolhidos, que não sei, ou capítulos de salmos especiais. Então, por exemplo, quando chegamos, inclusive, na Midá, nós somos na Esrena, na hora que pedimos, fazemos os pedidos ou os agradecimentos. Lá temos todo tipo de pedido. Se você se encontrou e cai para você, à vontade. Quando nós pedimos por julgamento, quem às vezes não está com um processo que teve uma citação da Receita Federal, ou teve um fiscal na empresa, ou qualquer tipo de julgamento, etc. Então, você está pedindo para Deus, me manda um julgamento verdadeiro. A Shiva, não. Primeiro que nada, a Shiva tem um julgamento que seja um julgamento como era antigamente, genuíno, justo. Não legal. Hoje em dia tem legal, não necessariamente justo. Então é uma coisa diferente. Em geral, então, cada coisa que você vai pedir tem um sentido.
Como é que aquela vez você falou, as três primeiras são de
louvor.
Louvor a Deus.
As últimas três são de agradecimento, e as três intermediárias são pedidos.
Só, até por causa desse número aí, 19, por que então Shmona Esrei?
Originariamente, quando foi instituída a Midá, era composta de 18 bênçãos.
Sim.
Com o decorrer do tempo, surgiu no povo de Israel muitos delatores, quando tinha perseguição e opressão, e eles delatavam os Yehudim perante o governo. Certo? Porque os governos romanos, etc., durante a história do povo de Israel, não teve uma nem duas vezes, que eram induzidos aos próprios Yehudim a entregar aos outros Yehudim. Então surgiu um pedido a mais que foi instituído posteriormente, que Deus não atenda a tefilá dos delatores, que não dê para eles esperança, etc. É contra o delator. Inclusive daí você ouviu alguma vez a expressão de que não existe pior crime do que ser um delator. Entendeu? Vela manchini maldite.
Assim, não é um nome.
Não, Shmona Esrei significa 18.
Não, eu sei, mas Hai. Não é um nome convencional, porque na verdade o nome técnico seria a reza da Amidá, né?
Na verdade, não. Shmona Esrei, porque era composta de 18 bênçãos.
Então, mas
assim,
continua Amidá, falando.
Sim, ficou. E Amidá, porque também se chama, ou também se chama Amidá, porque deve ser rigorosamente de pé.
Sim.
Mas tem outras orações que costumam fazer de pé.
Então, mas o nome, assim, esse. Ó, bem, nenhuma nem outra é um nome, vamos dizer, técnico da Amidá, porque poderia Shmona Esrei abandonar também ó, esse nome.
Entre
né?
aspas.
É. E ficou.
Eu não entendia como foi de. A tefilá é pra gente, não é pra Shem. Por quê? É pros dois, né?
A tefilá para a gente e para a Shem. A Shem não precisa, entre aspas, dessa tefilá. Somos nós que precisamos da tefilá. Nós que nos comunicamos com a Shem.
Mas a Shem tem um prazer, tem uma satisfação.
Nós provocamos satisfação nele, muito bom. Mas somos nós que provocamos e nós que devemos fazer a questão. Depende
Além
de nós.
Além do que ele não tem a necessidade desse prazer que no ser humano.
Né? Não, exatamente. Que você Se você vai dar pra Shem, você acha que está mudando alguma coisa nele? Está mais feliz, mais contente?
Eu acho. Meu filho, quando me faz alguma coisa desse tipo, me deixa mais feliz.
E você está se sentindo como a Shem?
Não no mesmo nível.
Peraí. Eu sou diferente.
Eu sempre cito a relação de pai como pai e filho, né? Deus como pai.
Sim, só que há uma diferença. Um pai altruísta, na prática, ele não fica contente. A felicidade dele é porque o filho melhorou, não porque o pai faz diferença. Eu, quando meu filho se comporta direito, hoje vou dormir feliz, meu filho me deixou feliz. O que me deixou feliz é que ele se comportou direito, que ele melhorou, que ele se superou. Não é que está feliz porque ele está me bajulando a mim. A mim, na prática, a minha satisfação é que ele, como filho, etc., cresceu, melhorou e demais. Então, voltando ao assunto, nas palavras do Shimon HaEsed temos todos os tipos de tefilot que nossos sábios já instituíram, e eles viram, por inspiração divina, o povo de Israel durante todas as épocas e estabeleceram justamente a tefilá apropriada. Por isso que nós devemos ser muito cuidadosos e específicos na hora da tefilá e não pular nenhuma palavra, não pronunciar errado. Por quê? Porque cada uma dessas frases é como se fosse uma fórmula mágica. Do mesmo jeito que quando tinha o, sei lá, o Abre-te Sésamo.
Abre-cadabra.
Não havia nenhuma pedra, Javi. Então, e isso provocava alguma coisa, teoricamente, pelo menos não.
Mas depende do Hazan também.
Não, esse era o Shazam. Na prática, não estamos falando do Hazan, estamos falando de cada um na sua tefilá. O Hazan,
ele tem uma responsabilidade
maior. O Hazan tem uma responsabilidade a mais. O Hazan tem uma responsabilidade a mais, porque ele é que está conduzindo a congregação. Mas nós falamos, não é que ele está... Quando falamos que está conduzindo, o que ele significa? Que ele tem a responsabilidade de rezar em voz alta em nome de todos. E conduzir a dor, mas não reza por mim, eu estou fazendo minha tefilá.
Sim, mas se ele puxa muito rápido, na verdade, para você falar toda
então, vou no meu ritmo.
Certinho, tudo
e vai no teu ritmo. Ninguém falou que você tem que sacrificar a tua tefilá para acompanhar dele. É que muitas vezes é confortável. Opa, o Hazan reza rápido, isso que eu estou querendo. Vou dar no pé logo.
Toma café logo.
E no café fica 45 minutos. Na fila meia hora, no café 45 minutos. É uma questão simplesmente de cada um também. Agora, você quer rezar com a Minyana, é importante. Então, em vez de chegar a 5 para 7, chega a 15 para 7. Chega a 20 para 7 e vai adiantando. Se você tem um problema de concentração, de acompanhar o ritmo dele. Agora, se toda a congregação e tudo mais, Dom Hazan tem que ter consciência. Por isso que não chama de Hazan, chama de Sheliach Tzibur. Sheliach Tzibur é um emissário da congregação, do público.
Agora, a questão do Minyan, você colocou agora.
Não, não falei do Minyan ainda. O Calão fez a pergunta, eu estou falando da tefilá.
A mitzvah do Minyan é você fazer a mitzvah falando... junto, é isso?
Calma. Não. Sim.
Então, você pode fazer tudo sozinho e esperar para fazer a mitzvah juntos, é isso?
Hazara.
Sim.
Hazara
não,
Amidá.
Mas é importante responder a Hazara junto.
Você pode,
não, você tem que fazer a Amidá junto,
ir para a lei, fazer tudo para fazer a Amidá junto com o
Não, a lei não vem depois, cara.
Não, eu sei por isso.
É como vai pular o lei para chegar na Amidá?
Não, mas vamos, tipo, você...
Pulou a lei no Jacarim para fazer a Amidá de Miká?
Pode adiantar
o máximo esperado. Falta um. Você pode ir até o final para depois fazer a Amidá com todo mundo? Não, isso não cabe.
Na hora de vai começar a minar, você tem que parar e esperar.
Não, mas não estou entendendo.
Você não pode ir para o final, você tem que esperar.
Não entendi, como você é o décimo que completa e...
Não, tem que ir lá esperar, fazer tudo para lá me dar. Tá em, ele está em 9, ainda não chegou o décimo.
Faz tudo, mas
não. Aqui,
ah,
lá,
não.
Você entendi, chegou na minar, você tem, para e espera.
Se não tem 10, você faz a minar diferente?
A minar é a mesma, só que não pode fazer a repetição. E cada um faz por si. Não tem razão, cada um por si. Mas vamos voltar ao assunto que estamos falando aqui da tefilá. Então, nós devemos ser cuidadosos com as palavras que utilizamos para a tefilá. E por isso nossos sábios estabeleceram, instituíram essas frases tão mágicas. E a tefilá, dizem nossos sábios, ela é o alimento da alma. Do mesmo jeito que o corpo precisa ser alimentado, a alma também. A alma se alimenta da tefilá. Do estudo de Torá e da tefilá. E todo aquele, na verdade, a pessoa que vai rezar, ele tem que saber uma coisa, que ele deve falar, pronunciar as palavras da tefilá em voz baixa. Por quê? Porque não é Deus que tem que ouvir, não tenho que gritar, Deus não é surdo. Deus consegue ouvir meus pensamentos, inclusive. Não somente minhas palavras. Então, por isso que falaram nossos sábios, que a pessoa que está fazendo a tefilá, em voz alta, é como se tivesse pouca fé. Porque Deus tem que me ouvir, já... A tefilá é para Deus me ouvir, ou é para eu me conectar com a Hashem. Eu preciso me conectar com a Hashem. Para conectar com a Hashem não é o tom, o de voz, o volume da voz que vai determinar isto. Então pareceria que ele não reconhece que Deus ouve a sua tefilá que é feita em voz baixa. Deus consegue te ouvir o que você tem no teu pensamento, o que você tem no teu coração.
Então a pessoa só lê com os olhos a tefilá, valeria.
Não. O ideal?
Sim, tem que ideal, falar em voz baixa.
Por quê? Porque tem que... Dizem os sábios que a tefilá tem que fazer tefilá. Certo? Fazer. Tem que ter, fazer significa ação.
Abrir,
qual é a ação? Então dizem os sábios, o abrir e fechar dos lábios de movimento labial, isto é considerado ação. Simplesmente, essa é a ação da tefilá. É o movimento labial. Então, como nós falamos, a amidá se divide em três partes básicas, genéricas, as três primeiras, as três últimas. Nas primeiras, a pessoa simplesmente ele louva a Deus. Nas três intermediárias, ele faz os seus pedidos. E nas três últimas, ele agradece a Kadosh Baruch Hu pelas bondades, tudo que a Shem faz para com ele. O louvor das três primeiras brachot começa simplesmente como? Aceitando o jugo divino. Primeiro que nada, ele tem que aceitar a Deus, não adianta. Vou falar com Deus, não reconheço quem ele é. Então, a primeira coisa, que, como falou agora há pouco um filho, o filho tem que saber que ele é o pai. Então, eu não sou qualquer um, sou pai. Tem que ter uma conduta especial. Então, primeiro, então, reconhecer que Hashem simplesmente, a como falamos na fila, aquele Gadol HaGibor Ganorá. Não, nada, é o grandioso, Gadol, grande, Gibor, valente, Anorá, temível. Simples. A consciência, de, como a gente diz, dali frente minha Taomer, saiba na frente de quem está parado. Então aqui nós, basicamente, exaltamos a grandeza divina. E assim começamos isso na primeira brajá, na segunda, nós louvamos simplesmente em torno do conceito de que Baruch Atah Hashem Mechayei Ameitim, que dá vida aos mortos. Ou seja, na prática, o fato é que ele nos dá vida.
Então a tradução não tá meio ruim, porque a tradução fala ressurreição. Assim, do...
Sim. Sim, mas primeiro que nada, nos dá vida, e segundo,
ressuscita.
Vai também. Entendeu? E... Como nós falamos de manhã, Mahazir me chamou de Lifgarim Meitim, que Deus devolve as almas para os corpos mortos, desvanecidos. Tipo, mas... Então, e a terceira brajá, o reconhecimento de Deus como sagrado, santo, consagrado. O que significa Kadosh? Quando falou santo, o que significa santo? Santo, a palavra santo é uma palavra muito utilizada com pouca...
É, uma coisa estranha, né? Mais para goi.
Exatamente, tem uma conotação bastante diferente. E dizem, se você vai pegar na orelha, o que é santo? É canonizado.
Mas Kadosh é outra coisa.
Só que canonizado significa que entrou pelo cano, não? Na realidade, quando nós falamos de santo, significa algo que santo é algo que está separado. Algo de Kadosh, está separado.
Kadosh
não é vulgar, não é profano. Ele não se mistura. É santo, está num nível, num patamar diferente. O exemplo prático, nossos sábios nos ensinam, quando o homem na chupá fala para a mulher, você me é consagrada com este anel, conforme as leis, etc., o que significa que ele fala para ela que ela é consagrada? Você é separada do resto das mulheres para ser minha esposa exclusiva para mim, etc. E tal.
Gente, você me pegou. O resto a gente mata. Você me pegou.
Então, na prática, esse conceito de Kadosh, algo que está simplesmente, ele, Deus, então, está separado de todo o resto das criaturas. Existe o mundo inteiro como criatura e existe o Criador. É outro estágio, outro patamar, outro nível, outra questão. Como falo, então, ou seja, que tudo isto é uma introdução apropriada antes de que nós vamos fazer os nossos pedidos. Então, primeiro que nada, temos as três brachot de louvor, onde nós somos, temos uma certa consciência do que estava acontecendo aqui, reconhecer E dessa forma poder aí vir pedir. Na prática temos uma base aqui de poder pedir, e o que nos dá os méritos de poder pedir para Hashem.
Escolha.
Vou fazer hoje excepcionalmente. Interrompi um pouco.